Compor Mundos, um podcast em humanidades, bem-estar e saúde.
Vamos dar início a este podcast do projeto Compor Mundos, humanidades, bem-estar e saúde. E hoje temos connosco o professor Rodrigo Sá Nogueira Saraiva. É um gosto tê-lo aqui, Rodrigo. Já sabe que eu sempre digo isto, é um dos psicólogos em Portugal que eu mais admiro. Talvez porque a gente tenha uma formação próxima, mas eu acho que não é só. Não. Eu acho que tem a ver com o seu saber enciclopédico, a sua formação que vai desde a biologia evolutiva, passa pela etologia, a psicologia comparada, experimental, cognitiva, depois vai à arqueologia e à história, e filosofia, e epistemologia, enfim, eu podia continuar. Ainda por cima é músico, não é? De um instrumento maravilhoso que é o cravo, que é uma coisa que já hoje em dia se ouve tão pouco. Por isso, Rodrigo, é com muito, muito gosto que eu recebo aqui neste podcast e vamos conversar sobre a natureza humana. Será que ela existe? Parece que é uma questão polémica, não é? E como é que ela se manifesta no século XXI?
Marina, em primeiro lugar, quero agradecer-lhe. Como sabe, eu não sou uma pessoa muito expansiva, mas o que disse de mim obriga-me a dizer de si o equivalente.
Não é
É
certo. É que...
praticamente a única pessoa com quem eu consigo ter, evidentemente, excetuando os meus íntimos, uma conversa sobre estes temas entre iguais.
Muito obrigada, Rodrigo. Para mim é uma grande honra ouvir isso.
A sua cultura é enorme. Temos, efetivamente, formações parecidas.
Sim.
Temos até mesmo origens parecidas e tudo isso ajuda, mas independentemente disso, tenho por cima a admiração pessoal, além da admiração académica, uma admiração pessoal que sabe, que conhece, e uma amizade que eu creio que não terei por muito mais gente.
Rodrigo, muito obrigada. Eu acho que são os seus bons olhos e a nossa amizade que o faz dizer
Não, os
isso.
meus olhos são maus, eu vejo muito mal.
É verdade, olha, Rodrigo, mas é engraçado, temos uma formação parecida. O Rodrigo também passou pela Bélgica, depois de
Exatamente.
estudar na Universidade de Lisboa, foi para Liège, onde fez estudos em etologia e psicologia comparada,
Foi.
não é? Se não estou em
Foi.
erro. E depois a sua carreira foi muito centrada nas questões da etologia animal e humana, mas também da história da mente. Também se interessou muito por questões ligadas mais recentemente à alma imortal. Eu acho que isso daria muitos mais podcasts. Também se interessou muito a arqueologia. Isso é, de facto, um posicionamento muito interessante, porque normalmente os etólogos não sei se terão assim tanto interesse na arqueologia. Têm, talvez, na antropologia. Na arqueologia não tenho visto assim tanto como isso. O que é que acham?
Não há muito, não. Não há muito porque a arqueologia da mente, não é? Ou etoarqueologia, como quisermos.
Exatamente, exatamente.
Por um lado, é muito técnica. É uma área, quer dizer, ler um artigo de paleoantropologia é objetivamente bastante difícil.
Pois.
Porque é preciso conhecer muito bem, para começar, a própria morfologia do género Homo, como é que evoluiu.
Exatamente.
Por outro lado, estar ao corrente, atualmente, dos estudos genéticos que vai havendo, é fantástico, já se consegue extrair ADN de fósseis antiquíssimos. Mas além disso, da própria tecnologia lítica, que é
Certo.
bastante difícil de dominar. Eu lembro-me que eu demorei mais ou menos, talvez, sem exagero, uns 5 anos, até digerir tudo isso. E
Pois.
lembro-me de que tinha atrás de mim uma pilha de artigos, sem exagero, desta altura, que li aquilo tudo e os livros todos que li e tal. E acabei por saber alguma coisa, mas tenho de confessar que muitas vezes ainda acho. O que é que isto quer dizer? É uma área
Sim.
muito complicada. E depois há outro problema. E é uma área que está, como quase todas as áreas no nosso tempo e na nossa especialidade, está extremamente politizada, ideologizada. Aquele mito do homem, e agora já nem se pode dizer homem, mas eu vou dizer homem porque em latim homo quer dizer
Sim.
humano e a tradução é literal, do homem pacífico, etc., que vem
Sim. Sim.
em parte, só em parte, do Rousseau, com mais força da divisão de trabalho do Engels e do Marx, ainda tem muita força hoje. Apesar de não ser isso que os dados indicam, os dados que se conhece, acaba por. E até outra coisa, inclusivamente até a questão do. Para dar um exemplo, a distinção entre sapiens, que somos nós, e Neandertal, de que nós temos 3% de genes,
Sim.
ela é bastante evidente, quer morfológica, quer tecnologicamente, quer dizer, as tecnologias Neandertais e Sapiens, a partir aí de mais ou menos 100 mil anos em África, 75 mil anos, com mais clareza, e na Europa, a partir de 50 mil anos, não é porque quando Sapiens veio para a Europa tivesse ficado mais inteligente, é só porque há muito mais trabalho de arqueologia na Europa do que em África.
Claro, claro.
A explicação é essa.
Claro.
Mas até mesmo essa ideia, a ideia de que a tecnologia Sapiens é superior, foi considerada como especismo e isso deu discussões terríveis, mas inclusivamente com artigos com insultos pessoais. De maneira que é um
Pois.
vespeiro em que, penso eu, ninguém se quer meter.
Pois.
Há tantas razões, quer dizer, além do mais, qualquer especulação que se possa fazer, há sempre muito poucos dados. Uma das coisas mais difíceis desta área da arqueologia da mente é o seguinte, que há relativamente pouco tempo descobriu-se um crânio, ou melhor, o crânio já tinha sido descoberto, mas estudou-se de novo um crânio, que se pensava que era um Neandertal, ou talvez não Neandertal, mas um descendente mais recente de uma linhagem de sapiens arcaico, que podia não ser arcaico, e que teria mais ou menos 100 mil anos. Ora bem, tem 300 mil. Isto muda tudo. E
Pois.
como está tudo constantemente a mudar, cada fóssil que é reanalisado, cada fóssil que é estudado de novo, ou mesmo até descoberto, revoluciona completamente a área.
Sim.
Se uma pessoa está, por exemplo, 3 ou 4 anos, o que digo eu, 2 anos, fora da área, quando volta, tem de estudar tudo outra vez.
Pois, claro.
E por isso, creio que em parte será por isso. A outra coisa é que os etólogos atualmente ou fazem trabalho de campo, e o trabalho de campo implica uma especialização muito, muito, como sabe, quer dizer, é muitíssimo difícil, é duro fisicamente.
E leva tempo. Leva
Sim.
tempo para uma academia que está altamente acelerada, do ponto de
Para uma
vista da
academia,
produtividade, etc.
exatamente. Ou então são pequenos trabalhos de laboratório que se fazem em laboratórios super equipados, etc., que nós por acaso nem temos. Bem, o que é que dá? Dá que uma pessoa tem de se especializar nas técnicas de laboratório todas que existem, etc., de maneira que depois, evidentemente, não vai, de repente, gastar tempo a estudar Neandertais e Homo sapiens e essas coisas, arcaicos, etc.
Claro.
Há muito pouca gente, de facto, a trabalhar nisso.
Trabalhar sobre isso.
É
Mas...
de certo modo uma pena, porque falámos disso nós dois recentemente,
Sim.
que uma ciência integrada do comportamento da mente, etc., de Homo, implica que nós saibamos origens, implica que nós saibamos relacionar áreas muito diferentes.
Claro que sim.
Como é que as sociedades funcionam, quais são as tendências biológicas de Homo, como é que a cultura altera ou não essas tendências, qual é que é a coevolução cultura e genes,
Claro.
que tipo de evolução é que existiu, e tudo isso, no fundo, neste tempo em que nós vivemos, em que tudo é ultra especializado, embora haja uma tendência recente para aparecerem autores que fazem esse tipo de síntese, ainda assim não são tão frequentes quanto deveriam ser. E os
Claro.
etólogos, em particular, a ideia que me dá é que estão cada vez mais. Lembra-se dos quatro porquês do Tinbergen?
Muito bem, muito bem.
Eu nunca concordei com esses quatro porquês. Sempre achei
Sim.
que, primeiro, porque são dois. Que
Sim.
um.
Vamos já falar sobre isso. Vamos já falar sobre.
Sim.
Porque o Rodrigo ainda por cima fala de cinco porquês, não é?
Eu falo de cinco porquês.
Sim. Vamos já falar sobre isso.
Por acaso li um artigo aqui há aqui 5 dias.
Sim.
Acho que dividiu os porquês em oito, se não me engano.
Eis.
Mas eu li o artigo e pensei, pá, não tenho tempo para ler isto agora porque isto só me vai confundir. Ainda não o li.
O que me parece muito interessante no seu percurso e no nosso percurso de pensamento sobre estas questões é que o Rodrigo acha essencial visitar essas questões arqueológicas, questões históricas, não é? E portanto, isso retira à etologia aquele caráter um bocado linear de aplicação daquilo que nós conhecemos sobre os comportamentos animais, depois aquilo que a etologia humana nos ensinou e uma transposição demasiadamente fácil e linear para as sociedades contemporâneas. Para não falar já da sociobiologia e as transposições que a psicologia evolutiva depois faz dos seus modelos explicativos, não é? Mas se calhar, para quem nos ouve, vamos ter que dizer duas palavras sobre estas grandes áreas da biologia do comportamento. O que acha, Rodrigo? Vamos falar um bocadinho sobre a etologia, como é que ela surge.
Sim, acho uma boa ideia.
A etologia parece-me a mim, na sua origem, é essencialmente europeia, portanto, ela começa a desenvolver-se na Europa do Norte. Suponho eu, portanto, nos países germânicos principalmente, mas também em Inglaterra, E também me parece que há um naturalista também no, nos Estados Unidos,
O
que
Wallace Craig.
sim, exatamente. Portanto, que também já se começou a dedicar às questões do comportamento animal. E aquilo que me parece também de ressaltar é que estes primeiros interessados, curiosos ou estudiosos do comportamento animal mostraram que o comportamento podia ser tão fiável do ponto de vista taxonómico quanto os índices biométricos do corpo, não é? E, portanto, isso era muito interessante. Foi, de repente, foi uma grande descoberta, porque o comportamento deixou de ser aleatório, ou deixou de ser dividido, ou se quiser separado do corpo, e começou-se a perceber que, afinal, até se calhar tinha uma história evolutiva por trás.
Eu tenho a impressão de que, completamente de acordo, isso que disse agora, de perceber que o comportamento é distintivo da mesma maneira que a anatomia, essa ideia vem do Oscar Heinroth.
Exatamente.
Mas eu sempre achei que isso acontecia porque nos pântanos que ele estudava, normalmente. Eu não sei se a Maria chegou a fazer trabalho de campo desse género, mas eu fiz, e é absolutamente pavoroso que a pessoa tem de acordar cedíssimo, estão feridos os diabos, depois a pessoa está dentro de uma tenda. Eu uma vez numa tenda, às 5 da manhã, adormeci. A tenda estava numa ribanceira. Eu deixei-me cair para a frente. A tenda e eu fomos a rebolar e acabámos no meio dos tetrazes. Bem, foi uma
Pois.
coisa, e acabou o dia de observação, foi uma desgraça total. Bom, mas isto para dizer que com a umidade da manhã, etc., não se vê nada. E às vezes nós só conseguimos distinguir a espécie mesmo pelo comportamento, porque
Pois,
se vê tão mal
dos movimentos.
por movimentos. De maneira que, em parte, terá sido por isso. Em parte, não, em parte, foi aquela metáfora da morfologia. Lembra-se quando nós estávamos em zoologia, quando estávamos na faculdade, havia aquela organização em planos de estrutura. O plano de
Sim,
estrutura do mamífero, do réptil, etc. E que não
sim. Sim.
correspondia a animal nenhum. E então, essa ideia, eu acho que foi nisso que o Heinroth pegou. Foi, tal como há um plano de estrutura morfológico, há um plano de estrutura também comportamental, o tal
Comportamental.
datograma.
Pois, o petrograma.
Depois o Tinbergen, por influência do Behrens e também do Lorentz, transformaram numa coisa, para mim, maravilhosa, que é aquela noção de sistema comportamental, que é uma espécie de. É o equivalente exato a dizer que eu, na minha mão, tenho uma série de pequenos ossos. Que fazem a mão, que se une ao antebraço pelos ossos do pulso, que se une ao braço por esta articulação, à cintura escapular, à coluna, cintura pélvica, pernas, etc., e cabeça. E, então,
Sim.
e isso faz um esqueleto. Fígados, portanto, a noção de elementos, células, tecidos, órgãos, funções, e depois o próprio organismo.
Sim. Sim.
Bom, isso é a ideia, digamos assim, descritiva do comportamento. Mas o Lorentz, por influência do Uexküll, o biólogo alemão, ele é
Sei, sei muito bem.
alemão, não é? Com a teoria dos Umwelten, que teve, acho eu, fez uma verdadeira revolução que estava no ar, digamos, desde o Darwin. Um dos problemas que havia na etologia, porque a etologia é inatista desde o início. Porque está
Sim,
claro que
sim.
o é inatista, o etograma é típico da espécie, pois forçosamente que tem de ser inato nesse sentido. Os americanos achavam que não, que era tudo produto do ambiente. E um dos problemas, eu estudei recentemente essa questão, e um dos problemas com a condição de inato é que até a Darwin, se eu disser que eu tenho ideias inatas, ou que a minha mente está estruturada inatamente para atingir isto, aquilo ou aquilo, eu tenho de encontrar uma origem para isso. E a origem, na altura, só podia ser Deus. Ou Deus
Claro,
ou qualquer coisa.
eram os a priori, não era,
Era
Rodrigo?
os a priori.
Os a priori, claro.
Ora, o Lawrence naturaliza os a priori.
Pois
Ele
foi,
diz.
pois foi.
E isso,
Fantástico.
exatamente,
Ele
isso é
foi um
abertura.
epistemólogo, ele foi um epistemólogo evolutivo fantástico, não é?
Fantástico. Ele tem um livro,
Tem
eu acho
uma obra sobre isso.
que toda a
Tem,
gente
agora não me
devia ler.
recordo do
Die
título, mas
Rückseite des
Der
Spiegels.
Spiegel, exatamente. É o Inverso do Espelho, exatamente. Um
Exatamente.
livro fantástico, fantástico.
Fantástico.
Devia ser obrigatório os nossos psicólogos lerem.
Oh, devia.
Mas já ninguém lê, já ninguém lê Lawrence, que é uma pena.
Eu também digo que para os psicólogos clínicos, Thomas Mann também era.
Sim,
Thomas
também seria
Mann,
uma boa leitura.
Nietzsche,
Sim,
eram.
sim.
Mas eu bem posso estar a falar que isso nunca vai acontecer. No
Pois.
meu tempo, pelo menos.
Bem, é uma coisa que nós tentamos fazer aqui neste projeto, Compor Mundos, é precisamente trazer a literatura para a saúde. Thomas Mann, por acaso, até é um dos autores mais citados. nós utilizamos o filme A Morte em Veneza, que eu acho que é um dos filmes bonitos, e é uma obra fantástica de Thomas Mann, não é? Justamente para discutir alguns aspectos da, o que é saúde, o que é doença, o que é
Thomas Mann
morrer.
tem, estamos a fugir um bocadinho ao tema,
Estamos a fugir um bocadinho, estamos.
mas deixe-me só introduzir um pequeno. Thomas
Sim.
Mann ilustra, melhor do que mais algum autor que eu conheça, a ideia de inconsciente do Adler. O Adler
Sim.
dizia que o inconsciente não é tanto uma força que está dentro de mim, porque isso em Freud tem origens quase que místicas, pronto.
Sim.
Mas para Adler, o inconsciente era os valores que nós interiorizamos em pequenos e que ficam cá, mas nós, mais tarde, vamos tentar ultrapassar esses valores e mudar esses valores. E ao fazê-lo, nós entramos em conflito connosco próprios. E o Thomas Mann, quase todos os romances dele, é disso que tratam.
É o conflito,
É
sim,
o
senhor.
conflito, não é?
É,
E o
é, é.
melhor de todos, eu tentei já em tempos fazer, eu tentei e consegui. Olha, quando estava aí perto, na Universidade do Minho, fazer que os alunos analisassem psicológica e etologicamente um livro chamado Tonio Kröger.
Sim, Tony Kruger.
E o resultado foi formidável, porque com, eu diria que há muitos autores, até o nosso Essa tem páginas psicológicas na Capital, na Tragédia da Rua das Flores,
Sim.
nesse aspecto, os Maias não, os Maias é mais um jogo de xadrez. Dostoiévski está visto, claro, Tolstói.
De outra maneira, não é? Tolstói de uma maneira mais, como é que eu ia te explicar? Como é que eu ia dizer isto? Eu ia dizer palaciana, mas não é bem isso. É, mas de uma forma talvez mais mística, mais religiosa, não sei bem.
Mais
Embora o
religiosa.
Dostoiévski também tenha essa dimensão, mas o Dostoiévski é mais estruturado, não é? Mais estruturado.
É psicologicamente, sem dúvida.
Logicamente.
Psicologicamente, sem dúvida. Mas há mais, porque eu recordo-me de que, olha, um melhor exemplo que eu conheço não vem da literatura, um óbvio é o Fernando Pessoa.
Ah, ui, sim, grande
Bom,
torturado,
quer
sim.
dizer, ele tem um livro, além dos poemas que são formidáveis, formidáveis independentemente da qualidade literária, estou a falar mesmo.
Sim.
Mas ele tem um livro chamado Páginas de Autoanálise, que tem várias edições, mas há uma edição padrão que saiu agora recentemente, quer dizer, há uns 10 anos. E lendo o livro, para não falar já no livro do descontentamento, que é a mesma coisa, do desassossego, perdão, o livro do desassossego, eu acho que aquilo devia ser lido por psicólogos clínicos. Tinha de ser lido por psicólogos clínicos. E além disso, o Nietzsche, o próprio Nietzsche. Que é muito complicado, digamos, muito maçador de ler, porque o estilo é muito empolado, etc. Mas o que ele diz sobre a psicologia. Bom, estamos a falar de psicologia agora, já não estamos a falar de etologia.
Mas não estamos muito longe, porque nós estamos a falar precisamente do conflito entre o lado mais ecológico e o lado mais cultural, digamos assim. Ou seja, na verdade, aquilo que nos trazia aqui, que é o lado pulsional, se quiser, o lado do comportamento evolutivo e depois dos valores. Como é que nós integramos tudo isto, não é? Como é que a cultura e a biologia se articulam? E articulam-se necessariamente, e o conflito é uma das vias. É uma das vias de articulação, com grande sofrimento.
Eu tenho a impressão que o conflito é mesmo. O conflito animal também existe. Se um animal quiser comer
Ah, pois claro
e
que
tiver lá
existe.
outro bicho, ele está em conflito. Mas connosco é muito mais complicado,
É muito mais complexo.
porque no fundo, eu acho que a explicação é relativamente simples e é esta. Nós fomos. Relativamente simples. Bom, consegue-se expor de uma maneira simplista, assim é que é. Nós fomos selecionados em grupos pequenos, identitários, com uma ética implícita. Que atualmente se diz que a genética é inata, digamos assim. Éticas de reciprocidade, éticas de lealdade ao grupo, éticas
Exatamente.
de respeito de hierarquia. Não é hierarquia estratificada, não é isso. Hierarquia de idades, etc.
Sim.
Éticas de, olha, isto é curioso. Éticas de separação de sexos e de separação de idades são os dois
Sim.
estruturadores principais, etnograficamente. Éticas também de respeito pela religião, quando ela existe de uma maneira mais ou menos estruturada. Tudo isso. E nós, neste momento, vivemos em sociedades cosmopolitas enormes, em que nós estamos a falar, a Marina está perto do Porto, eu estou perto de Lisboa, mas esta conversa podia ter lugar, e eu já tive conversas deste género, com pessoas que estão em Berlim ou pessoas que estão em
Claro.
Paris. E portanto, ou seja, existe uma civilização enorme e nós pretendemos. Então, para complicar um bocadinho, essa civilização, mesmo grande, a civilização europeia, porque é disso que estamos a falar, ela manteve-se mais ou menos estável, com o mesmo tipo de valores, até ao século XVIII. No século XVIII, já tem razão, começa-se a pensar, mas espera lá, nós podemos fazer organizações sociais mais justas. E
Sim.
então puseram-se em causa os valores. Valores que eram os valores mais ou menos próprios da espécie, mais ou menos próprios da espécie. São iguais em mais ou menos em todo lado. E começou-se a pensar em alternativas para como é que vamos viver, no fundo. Ora, ainda no século XVIII, o Giambattista Vico tinha dito que quando nós deixamos de acreditar em valores transcendentes e começamos a discutir valores, caímos naquilo que se chama a barbárie da reflexão. A barbárie da reflexão é quando nós já não acreditamos em nada, o que é que fica? O que fica sou eu próprio. Se eu não tenho valores, o que fica é o meu sucesso individual. E é assustador porque é assim que nós estamos a viver agora. E eu pergunto-me, com toda esta crítica aos valores todos que existem, desde os valores. Olha, por exemplo, falámos ainda agora dos dois estruturadores básicos, que é a questão da idade e a questão do sexo. A questão do sexo nós percebemos. A questão de idade eu não percebo. Agora há aí uma tendência para que os votos sejam a partir dos 16 anos, eu não consigo entender isto. Isto para mim ultrapassa o entendimento mesmo. Mas na questão, por exemplo, do sexo, isto é interessantíssimo. Porque, embora seja verdade que houvesse um predomínio masculino nas sociedades, isso é verdade. Os dois sexos tinham uma relação complementar.
Sim.
Relação complementar essa, que até faz sentido do ponto de vista físico. Os homens iam à caça, os homens iam à guerra, as mulheres ficavam perto das crianças, faziam um grupo para tratar das crianças e colhiam o que havia à volta da casa.
Pois, nós vemos isso bem nos caçadores-recoletores, não é? Isso parece-me que
Exatamente.
é um modelo extremamente visível dessa igualdade, digamos, entre homens e mulheres, mas digamos, na diferenciação de
Mas
papéis.
dentro da diferenciação, que eu
Sim.
saiba, eu li um artigo há muito pouco tempo sobre isso, um artigo de síntese, que eu saiba, essa divisão, classe de idades, homens e mulheres,
Sim.
é um dos universais humanos. Existe em 100% das sociedades. Ora, acontece uma coisa contudo complicada, que foi, a partir do século XVIII, as profissões deixaram de ser físicas, do ponto de vista para os homens, e físicas para as mulheres, para ser profissões baseadas na mente.
Na mente.
Ora, aí os homens e as mulheres diferem muito pouco. Enquanto é verdade que um homem tem muito mais força que uma mulher, intelectualmente o homem não é mais inteligente que a mulher. E então cria-se um movimento, aliás, compreensível e totalmente justo, sufragetes, que diz, alto lá, nós temos direitos, as mulheres têm direitos. E toda a gente beneficiou com isso, porque em vez de termos 50% da humanidade, digamos assim, a contribuir, tivemos 100%, teoricamente. Bom, simplesmente isso levantou um problema. Porque, como o modelo escolhido foi o modelo da igualdade para quem era dominante na altura, que eram os homens, e o que é que acontece? Acontece então que a própria família, que dependia fundamentalmente de uma complementariedade dos sexos, fica com dois sexos que têm papéis iguais. Como é que isso se vai resolver? Eu também não sei. Bem,
Pois.
há bocado estava a pensar nisto, estava a pensar, bom, eu vou dizer isto à Marina, o que é um bocadinho estúpido, porque ela resolveu isto perfeitamente, porque é uma mãe, exemplar e teve uma carreira
Tive
formidável.
sorte. Sim, é verdade. Mas tenho três filhas e elas debatem-se com essa questão, não é? E isso é um grande tema dos movimentos feministas contemporâneos, que é dizerem que as mulheres fazem fora de casa o mesmo que os homens e chegam a casa, e mesmo nos países nórdicos, são maioritariamente elas que são responsáveis pela gestão da família, pela gestão da vida doméstica, etc. Portanto, estão sobrecarregadas desse ponto de vista. Rodrigo, não lhe sei dar uma resposta, só para isso parece muito complexo, é de facto muito complexo, mas também me parece que nós estamos em grande transição social e de padrões de comportamentos sociais, embora também se mantenham ainda, parece-me, muita, digamos assim, muita carga, entre aspas, da nossa biologia evolutiva, ainda está presente e por isso tem uma inércia muito própria. E por isso, tanta dificuldade em fazer adaptar os comportamentos aos desideratos políticos, ideológicos. Uma coisa é aquilo que a gente diz, outra coisa é aquilo que a gente faz, não é? São coisas bem diferentes.
É verdade, eu já não sei se era o Einstein, creio que sim, que diz. Não, não era o Einstein, mas era um desses físicos dessa época.
Sim.
Não, era o Bertrand Russell, que dizia, que não era físico, era matemático, que dizia uma coisa interessantíssima, que era que o mundo é como é, não é como eu quero que ele seja. E, por exemplo, a respeito ainda dessa história das mulheres, que é interessantíssima, os países que são mais. Foi um dado que apareceu aqui há uns 2 anos, ou coisa assim. Os países mais livres, de escolha, que são os países escandinavos. Nota-se uma diferença fascinante, que é a diferença que tem sido sempre prevista entre homens e mulheres. Diz-se que os homens se aproximam um bocadinho do padrão autista. Eu acho isto um grande insulto, mas tudo bem. É verdade, os homens interessam-se mais por coisas, por mecanismos, por coisas impessoais, no fundo. E as
Sim.
mulheres mais por questões
Relacionais.
relacionais e empáticas.
Sim.
Ora bem, nesses países nórdicos, e quem em Portugal também já começa a verificar-se isso nitidamente, engenheiros, salvo erro, arquitetos, tendem a ser homens, mas médicos, psicólogos, evidentemente, mas até advogados, tendem a ser mulheres, porque as mulheres são melhores em inteligência verbal do que os homens.
Sim,
Os homens,
e a
sobretudo.
inteligência emocional, se calhar.
Sobretudo a inteligência emocional, claro. E nós nisso somos muito toscos. Basta ver a quantidade de homens que dizem, pá, as mulheres não se percebem. Quer dizer, não, elas percebem-se. Nós é que somos um bocado densos, mas quer dizer, mas isso é mesmo verdade, quer dizer. E então, mas é fascinante porque uma solução poderia estar aí, é considerar, muito pura e simplesmente, que as próprias tendências biológicas da espécie não põem problema de maior em termos de desigualdade nesse campo, porque as escolhas naturais são complementares na mesma. Para mim, põe-se mais no que diz respeito às crianças, que é que se ambos trabalham fora de casa, as crianças ficam sem pais.
Pois.
E isto é mau. A ausência da mãe, nos primeiros tempos, é um crime. A ausência do pai, quando a criança é um bocado mais velha, é muito má também, porque uma criança precisa de ter um modelo paterno, senão fica apenas com o modelo do grupo. E
Claro, claro, claro.
o modelo do grupo nós sabemos o que é que dão.
Pois,
Esse é
pois,
outro
pois.
problema. Aí tem, esse é outro problema
Isso é um problema complicado hoje em dia.
E outro problema, para mim, que é talvez assim aquilo que neste momento me assusta mais, é a questão do tribalismo.
Pois, nós tínhamos pensado conversar sobre isso hoje, não é? Quando passássemos para a questão da violência, eventualmente se falarmos um bocadinho da guerra, mas pronto. Mas talvez pudéssemos voltar ao início da nossa conversa, Rodrigo, e
Sim.
falar um bocadinho mais sobre etologia e sobretudo a diferença da etologia com a sociobiologia.
Ah, sim.
Eu só vou aqui introduzir alguns aspectos que foram muito trabalhados. Para já dizer que o Lorenz e o Tinbergen e o von Frisch, que trabalhou com abelhas, receberam em 73 o Prémio Nobel. Acho que é importante dizer isto, para mostrar que a etologia nessa altura ficou reconhecida. Não foi o Prémio Nobel de etologia, mas de fisiologia, se não estou em erro.
Acho que foi de medicina, sim.
Ah, foi medicina,
Tenho
sim,
a impressão que sim.
fisiologia, qualquer coisa assim. Pronto, não interessa, foi um reconhecimento importante e parece-me que a segunda metade do século XX conheceu trabalhos interessantíssimos na etologia europeia, não é? Tinha começado já nos anos 30, mas depois avançou com trabalhos importantes sobre as hierarquias, a agressão e a territorialidade de animais. Foram dos primeiros temas, é engraçado, não é? Foram dos primeiros temas a serem estudados, talvez porque eram os mais evidentes, os mais óbvios, e vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, e talvez porque eram manifestados por machos. E os machos são mais visíveis, apesar de tudo, nos grupos animais. Porquê? Porque, sobretudo, quando são machos poligínicos, não é? Portanto, eles são muito vistosos, são animais maiores, plumas, quando são aves, muito bonitas, têm rituais de acasalamento extremamente bonitos de descrever. Parece-me que isso foi bastante por aí. Era o que era mais óbvio, mais evidente. O que é que lhe parece? As fêmeas.
Lembrei-me, tem toda a razão, lembro-me do espanto que houve quando foi, eu não lembro agora o nome científico, mas um maçarico, uma ave pernalta,
Ah, pois, o espanto que foi,
o espanto
exatamente.
que foi quando se percebeu que era a fêmea que acasalava com
Exatamente.
vários machos, e o
Exatamente.
aconteceu, e depois
E
isso aconteceu.
engraçado é que essa fêmea também era maior que o macho
Mais
e
bonita.
punha, mais bonita, e punha ovos em vários ninhos.
Exatamente. Exatamente como os machos
Exatamente.
normalmente fazem. E lembro
Mas foi um.
perfeitamente do espanto que isso foi. Mas tem razão, eu nunca tinha pensado nisso assim, mas é verdade que o comportamento agressivo foi sempre mais estudado do que, por exemplo, o comportamento maternal.
Maternal. Isso veio depois.
Isso foi
Veio
depois, isso
depois.
é verdade. É verdade. É interessante o que está a dizer.
Mas sabe que isto provavelmente também terá bastante a ver com a nossa própria cultura, com padrões culturais, porque uma autora belga, eu agora não me lembro o nome dela, mas que mostrou que a etologia europeia interessou-se muito por territorialidade, hierarquias, dominância, mas a etologia japonesa interessou-se mais pela vida da comunidade e pelas relações em rede mais femininas, digamos assim. Portanto, que havia aqui uma diferença cultural no próprio olhar do etólogo. Eu acho que isto também é interessante
Isso é
trazer para aqui.
fascinante, isso é verdade. É verdade, tem toda a razão. Eu não conheço essa autora, mas é absolutamente
Eu
verdade.
vou ver se me lembro dela, porque ela é muito interessante. Ela é etóloga, mas é uma etóloga crítica, digamos assim. É interessante
Sim,
ela.
isso é absolutamente verdade, porque há uma coisa que é real. Disse-lhe recentemente que ando a estudar Aristóteles, por causa de um projeto diferente, porque, além de tudo, eu tenho interesse na história das ideias. Estudar Aristóteles é dificílimo, porque é preciso perceber as categorias pelas quais eles viam o mundo naquela época e
Pois,
naquela
pois.
cultura. Ou seja, nós vemos a cultura que podemos ver, não é? Nós temos uns óculos. Eu diria que, olha, isso é o aspecto. Às vezes perguntam-me. Eu já estou velho, não é? E, portanto, eu estou em fim de carreira. Às vezes perguntam-me qual é que era a mensagem que daria aos jovens. O que eu digo sempre é: olha, não faça o que eu fiz, especializem-se numa área. Mas se há coisa que eu posso dizer é isto: há duas posições. Uma posição em que nós apagamos o sujeito tanto quanto possível e tentamos capturar o fenómeno, aquilo que acontece, e tentamos descrever em termos daquilo que ele é. Ou em que impomos as nossas categorias mentais ao próprio objeto de estudo. E a disciplina de um cientista ou de um intelectual, seja ele qual for, em que área for, tem de ser a da total objetividade. E para isso nós temos de tanto quanto
Limpar a
possível,
mente.
limpar a nossa mente. Eu diria que a etologia foi, das ciências do comportamento, a única que o fez. Porque há um artigo muitíssimo fascinante, antigo, do Jacob von Uexküll, em que ele diz que nós temos de deixar de falar de olho. Olho é um conceito funcional. Porque o olho em si, numa abelha, num mamífero,
Um peixe?
num peixe
Peixe
é igual ao
é
nosso,
vertebrado,
mas num
portanto.
molusco, por exemplo, num
Um
molusco,
molusco, sim.
ou numa aranha, tem origens filogenéticas diferentes.
Diferentes.
E, portanto, a ideia era: vamos deixar de pôr a nossa mente nas coisas. Está claro que isso não dá. Nós atualmente aceitamos que o olho é uma função, mais do que propriamente. Quer dizer, a visão é uma função e, portanto, o olho faz parte da função, independentemente da. Mas são analogias. Quer dizer, os nossos olhos são análogos, não são homólogos, de um polvo, por exemplo. E a etologia tentou fazer isso mesmo. Há um artigo do Tinbergen que diz muito mal do. Eu não sei pronunciar isto bem, mas acho que se diz Buitenzorg.
Buitendijk, Buitendijk, Buitendijk.
Buitendijk.
Era o grande fenomenal, ele era o grande defensor da fenomenologia biológica.
Exatamente. E o
Mas é um
Tinbergen.
bocadinho essa ideia, é um bocadinho essa ideia que o Rodrigo agora acabou de descrever, que é a fenomenologia é isso, não é? É tentar retirar as teorias que temos sobre as coisas para vermos o fenómeno, a coisa em si. Era um bocadinho
Mas
essa
o
ideia.
Tinbergen achava que ele, ainda assim, que ele punha lá muito, que ele era
Pois, sim.
antropomórfico. E
Era
então.
um bocadinho, pois. Mas é muito interessante ler, muito interessante.
Ah,
Não, é muito interessante.
mas os autores antigos são sempre mais interessantes de ler porque tinham muito mais ideias,
Sim,
continham
até porque
muitos factos.
ele reabilitou a ideia de subjetividade animal, que apesar de tudo estava completamente posta de lado,
Sim, senhor.
mesmo pela etologia.
Bem, não se esqueça do Uexküll, porque o Uexküll
Ah, o Uexküll, sim. Mas o
pôs
Uexküll
mundo.
é um caso à parte. Não acha que é um caso à parte?
Eu acho que a etologia tem dois pais.
Ele faz essa síntese muito bem feita.
Tem o Uexküll,
Através
que é
da
para mim.
função, sim, através da função, não é? Portanto, ele não elimina o campo funcional e
De
faz a
maneira
síntese
nenhuma.
da subjetividade com a objetividade.
Ele diz uma coisa formidável, porque ele era fisiologista. E ele diz, muito antes de estudar a fisiologia, que é uma questão relativamente secundária, enfim, é fundamental, mas primeiro temos de compreender o significado. Significado quer dizer função. Então, em vez de um animal poder ser
Significado
estudado.
para o animal, não é o significado no abstrato, é para aquele animal,
Exatamente.
para aquela forma zoológica.
Exatamente, isso mesmo. Daí a doutrina dos Umwelten, por acaso Umwelt é difícil de traduzir porque Umwelt quer dizer ambiente. Mas
Sim.
ele fala depois do Merkwelt e não sei o quê, mas há uma tradução portuguesa do Alberto Candeias que eu acho ótima, que são os mundos próprios. Acho a ideia brilhante, acho que é mesmo assim, mundo próprio está
Muito bom.
perfeito.
É,
Porque
bem.
realmente o mundo próprio, ainda ontem estava a ler um artigo sobre cães, e os cães só veem azul e amarelo. E, por exemplo, eu já sabia, mas, por exemplo, imagine que a Marina chega ao pé do seu cão mascarada de rato Mickey. Eles vão se espantar? Não, porque eles reconhecem-na pelo cheiro, não é pela sua cara. Ou seja, esse tipo de estudos, eu vou-lhe dizer, isso foi o que me fascinou na
Não,
etologia.
mas é fascinante, é fascinante.
A
É.
minha tese de doutoramento foi sobre isso, foi como é que nos vários níveis de evolução, a construção da realidade, no fundo A maneira como o animal se orienta no mundo, não é isto que eu quero dizer. De que processos é que depende essa interação? E isto foi outra coisa que o Uxkill e o Lorenz, agora, o Lorenz aqui com muita força, compreenderam: foi que aquilo a que nós podemos chamar mente ou proto-mente ou o que quiser, sistema comportamental, o que quisermos, é uma interface entre, de um lado, as necessidades do organismo, do outro lado, o ambiente. E então, o que eu vou dizer agora, eu acho que é giro, francamente. Que é que, nesse caso, a etologia, a psicologia, o que quiser, a sociologia, a antropologia, tudo, são formas de hermenêutica. O que nós temos de
Ah,
separar
sim.
é o código pelo qual cada espécie, ou até cada cultura, vê o seu ambiente.
Sim.
Daí que, voltando à investigadora belga que estudou os ocidentais e os japoneses,
Japoneses.
que são uma cultura muito mais coletivista e muito mais relacional,
Exatamente.
nós somos uma cultura individualista, blá blá blá, não, é isso mesmo. Portanto,
É.
isso é fascinante. Eu diria que também, se há coisa que a etologia nos ensinou, além da ideia de que tem de haver a priori que estruturem precisamente esse sistema hermenêutico de interpretação, é que a mente, mesmo a mente humana, é apenas um sistema hermenêutico que tem uma característica diferente das outras mentes, que é duplicar o real noutro nível e poder viajar, memória
No
episódica,
tempo.
exatamente, por descentração do eu. Ou seja, eu
Sim, para
penso
frente e para
em mim,
trás.
é para frente e para trás. E é isso depois que cria a noção de mente, e é isso que eu critico na psicologia cognitiva, por exemplo, é que estuda a mente como se fosse uma coisa. Ora, a mente não é uma coisa, a mente é um sistema de relação.
Sim,
E
sim, sim.
só a etologia que estudou sempre essa relação, o organismo com o
Absolutamente.
ambiente.
Estou
E eu devo
totalmente de
dizer
acordo.
que, com a sociobiologia, perdeu-se alguma coisa disso.
Perdeu-se muito porque começou-se a carimbar os comportamentos com determinadas teorias. E, portanto,
Exatamente.
eles foram contidos dentro de sistemas racionais e estatísticos e deixou-se de desapreciar aquela subjetividade em ato. Como é que este animal significa o mundo?
Exatamente.
Que é muito mais individualizada, muito mais personalizada, diríamos nós. O Rodrigo estava a falar e eu a lembrar-me daquele grande fisiologista, o Sherrington. Não sei se se lembra da obra dele sobre o cérebro e a maneira
Sim.
como ele explica a emergência do cérebro ao longo da evolução. No fundo, tem tudo a ver com isso: ou seja, o cérebro não é um órgão que surge para permitir determinados comportamentos, mas é ao contrário. É porque determinados comportamentos necessitam de determinadas estruturas anatómicas que elas vão ser selecionadas. E
Exatamente.
elas vão ser polarizadas, e depois essa polarização vai criar um campo diferencial do anterior e do posterior, do lado direito e do lado esquerdo. O comportamento torna-se exploratório por causa disso, de uma forma ativa. Enfim, é muito interessante também. Ele faz a distinção entre as estruturas radiais, por exemplo, as esponjas ou as estrelas do mar, não é? Que seriam passivas do ponto de vista do comportamento exploratório. Porquê? Porque são equivalentes em todas as direções do espaço.
Exatamente. Exatamente.
E ele faz a diferença com as estruturas longitudinais, que polarizam anteriormente um núcleo cerebroide, digamos assim, que depois se vai complexificar, mas mais interessante ainda, onde se situam os órgãos de percepção à distância, ou seja, que criam os objetos à distância, os objetos visuais, olfativos e gustativos, não é?
Sabe
Que
que eu
estão
começo
ligados.
todos os cursos de etologia, começo
O
por perguntar,
Sherrington.
sim, não digo que é o Sherrington, mas começo com isso. Pergunto-lhes: porquê é que o cérebro está aqui? E as pessoas começam-me a perguntar: é para, é para ver mais longe, é para não sei o que, não sei o que. E eu explico sempre: não é nada por isso. É porque quando um animal se move, os detectores do que vai acontecer a seguir têm de estar à frente. É
Pois. Pois.
simplesmente isso. E o
Sim.
cérebro é apenas isso, é um sistema de gestores.
Mas então, rapidamente, Rodrigo, passando então para a sociobiologia, o que é que ela traz de novo? É, para já ela é americana, não é europeia, e portanto eu acho que nessa transição também perdeu algumas características de atenção ao detalhe, talvez, e tornou-se mais
Dizem
estatística.
dois europeus cultos com a típica,
Conceito.
dizia o Sartre, que os europeus têm um certo desprezo pelos americanos. Eu acho que é verdade.
Pois eu não sei se é bem desprezo, mas há aqui um preconceito, certamente.
Oh.
Mas olha que nós, a nossa cultura europeia está cada vez mais colonizada
Ai,
pela
não
cultura
falo nisso.
americana. É porque é um bocadinho simplista e muito pragmática, não é? Mas isso porque, também por questões culturais próprias e até questões religiosas, não é? Porque não é por acaso que isso também tem influência, mas isso é outra conversa.
Isso é
Mas então,
conversa.
o que é que a sociobiologia nos diz, essencialmente? É a teoria da seleção sexual, do investimento parental, depois a teoria do altruísmo inclusivo e do altruísmo condicional ou recíproco. não é? Duas palavras sobre isto, Rodrigo. Basicamente, eles baseiam a ideia da análise de comportamento nos genes, não é?
Nos genes. Eu diria duas coisas. Em primeiro lugar, a mesma questão de que tudo se baseia em seleção do indivíduo é muito discutida. Vou-lhe dar um exemplo muito simples. Os leões fazem grupos de machos muito grandes. Há comunidades de leões em que esses grupos de machos não são aparentados. Não são aparentados, pura e simplesmente. Há dois ou três que são irmãos e o resto não é. E eles cooperam a ponto de partilhar fêmeas. Ora, então, surgiu a ideia de que a seleção do grupo, afinal, pode existir. Isto tem dado uma discussão que não acaba.
Imensa, imensa, imensa.
Isso é um exemplo. O outro problema que para mim se põe nas teorias de é que nem tudo se resume a genes na nossa espécie. A cultura, eu diria que a cultura funciona mais ou menos como uma escolha de peças de Lego. As peças de Lego não se podem juntar de qualquer maneira. Nós temos de as juntar de certa maneira. E isso seriam as nossas predisposições culturais. E nós, a cultura pensa, os culturalistas, os antropólogos, mas nem todos, mas alguns antropólogos pensam que o homem não tem natureza humana e, portanto, nós podemos mudar isto como queremos. Não é verdade. Tem-se
Não
visto
é
que não é
verdade.
verdade. E a grande mensagem que eu acho que os etólogos, digamos, Marina fala da etologia cultural, mas pronto, os etólogos que se interessam pela cultura podem dar, é esta, é que negar a natureza humana é um erro, tal como seria um erro por parte, por exemplo, negar a agressão, negar que o tribalismo seria um erro, da mesma maneira que se um investigador médico, ou um médico que fosse, fizesse uma afirmação deste género. Eu sou médico, chega-me um doente que tem um cancro. Eu digo, senhor, desculpa, o senhor tem um cancro, eu sou contra a doença. Logo, vá-se embora que eu só trato pessoas saudáveis. Isto é quase o que os antropólogos têm feito, que é, recusam as coisas que não gostam de ver. E isto não
Certo,
pode ser.
antropólogos, nem todos, não é? Há
Não,
alguns
não,
que
não,
aceitam.
de maneira nenhuma, nem
Pois,
todos.
certo, nem
Estou
todos.
a falar daquela tradição culturalista da Margaret Mead, boa. Por outro lado, também é verdade que os etólogos, um pouco em reação a isso, têm teorias tão estúpidas quanto esta. Por exemplo, uma delas era que porquê que aparece a arte em Homo sapiens? Ah, porque aumenta a fitness. E o exemplo que dão é o Jimi Hendrix, que teve não sei quantas mulheres. Bom, o Bach teve 20 filhos, mas só de duas mulheres, que nós sabemos, porque a primeira morreu, e continuou a compor muito depois de não poder ter filhos, porque o Bach tinha uma doença grave, que era, tinha uma diabetes gravíssima. E havia diabetes, como sabe, causa impotência. E, portanto, ele, de certeza absoluta, que a partir dos 50 anos, ou 40 mesmo, isso acabou. E ele não acabou a produção. Quer dizer, eu lembro-me quando li este texto, é do Miller, eu fiquei a pensar, mas isto é uma imbecilidade, que isto ultrapassa o entendimento de qualquer pessoa. Quer dizer, bom, e para essa ordem de ideias, o Platão fez aquilo para ter mais mulheres. Platão ainda
Pois,
para.
pois. Mas isso são as tais transposições lineares dos modelos da sociobiologia, neste caso, não é? Para o comportamento humano, é por isso que depois os antropólogos rejeitam massivamente
Exatamente.
a biologia do comportamento.
Exatamente. E por seu turno, os biólogos de comportamento também rejeitam os antropólogos, depois também dizem coisas absurdas como não havia agressão no Pleistoceno. O que é um disparate. Quer dizer, porque
Pois, claro.
todos os dados que nós temos mostram que sim.
Pois.
Eu acho que, no fundo, lá está, é a tal lição de apagarmos os nossos preconceitos e tentarmos ver as coisas como são.
Como
Eu já
elas
agora
são.
diria que isto é uma mensagem que eu daria não só a antropólogos, mas até a nós próprios.
Claro, claro, claro.
E como eu sei, eu queria só dizer mais uma coisa, que era, como eu sei que esta ideia do compor mundos tem que ver com a saúde, eu diria que uma das questões que nós não discutimos, isso é que foi pena, são os valores, porque os valores são estruturantes da saúde mental. E quando
Absolutamente.
nós andamos no presente numa guerra de valores, porque é o que está a acontecer neste momento, e uma guerra estúpida, francamente, porque nenhum dos lados tem toda a razão. Quer dizer, quando nós pensamos que. Eu até tomei nota disso para lhe dizer, deixe-me só procurar aqui.
A grande
Diga-me.
questão é essa, Rodrigo, é que a guerra existe porque existe tribalismo, porque as pessoas depois se fecham nos seus argumentos, nos seus grupos de argumentação, de opinião.
E já reparou
E não
que...
dialogam verdadeiramente.
Pois não. Lembra-se da experiência do Tashfel, não é? Que formavam-se grupos porque a uns era dito que gostavam de Klee, e a outros que gostavam do Vladimir Kandinsky. O que é inacreditável, porque até porque não era. Aquilo era feito ao calhas. Mas se nós pensarmos que houve guerras de religião em torno da questão de saber se o Espírito Santo está ou não está na hóstia,
Pois, pois.
que se fizeram guerras de religião, ou melhor, guerras em Constantinopla, porque havia um grupo que era a favor dos carros, aqueles carros puxados por cavalos.
Charretes.
Sim, aquelas corridas de
Ah, já sei, sim, mas isso
corridas
lá atrás.
de bigas.
Lá
Sim,
atrás.
exatamente, corridas de bigas. Em Constantinopla, no século.
Quadrigas, não é?
Sim. Acho que é mesmo isso. Houve uma guerra civil em Constantinopla porque havia um grupo que defendia os vermelhos e outros os azuis, se não me engano. Quando nós pensamos que há guerras atualmente, porque há quem diga que o Covid não existe, pois outros dizem que machos e fêmeas são a mesma coisa, e outros dizem que o aquecimento global não existe. Quer dizer, quando a pessoa. E quando a gente vê que pessoas inteligentes comem isto tudo e aceitam isto tudo como se fosse uma evidência. Quer dizer, ou seja, quem é contra o Covid é contra o aquecimento global, e quem é a favor das mudanças de sexo, pronto, isso vem em
Sim,
bloco. E a pessoa fica a pensar, mas às vezes não pensa. E é isso, penso eu, que isso só pode ser resolvido de uma maneira. Nós temos de investir na educação objetiva, para a objetividade, para o conhecimento e para a cooperação. E para a compreensão
sim.
de que nós e o planeta não somos independentes, que é mais uma das
E
razões da etologia.
era o que eu ia dizer. Nisso, mais uma vez, a etologia nos mostra bem isso, não é? A nossa relação com o ambiente. Foi
Exatamente.
sempre, que existiu sempre, só que nós achamos que porque nos urbanizamos, porque nos cultivamos, entre aspas, deixamos de estar ligados à terra. E não é verdade.
Exatamente. E não é
A
verdade.
terra, os outros animais, as
E a prova
plantas.
somos nós os dois, que cada um fugiu para o seu cantinho, longe da
É verdade, é verdade. Ao pé da natureza.
cidade.
Ó, Rodrigo,
Exatamente.
vamos terminar, porque já são horas. Ainda ficou por falar a psicologia evolutiva, acho que era importante a gente também dizer umas
Ficou tanta
palavras
coisa por
sobre.
falar.
Ainda muita coisa por falar. E depois vermos esta questão da relação dos géneros, da cultura e podermos dar algum exemplo e falarmos de ética. Acho que também era importante. Até porque há trabalhos muito interessantes na etologia sobre ética. O Daval é um grande estudioso dessas questões. Eu sei que o Rodrigo também se tem debruçado sobre a questão da ética recentemente.
Sim. Eu sou um grande crítico do Deval e sou um
Sim.
grande crítico da noção de éticas animais. Eu, por acaso, estou a escrever um artigo neste momento sobre isso.
Eles não têm ética, os animais não têm ética. Poderão ter comportamentos que seriam precursores dos nossos comportamentos morais e éticos. Mas
Exatamente.
eles não podem ter ética, eles não têm linguagem. Como é que eles podem ter ética?
Pois não, e sobretudo, eles não têm a dissociação, é o sujeito ou é o objeto. A ética depende do eu considerar os meus atos errados ou certos. Essa duplicação sujeito-objeto. Isso aparece, quando muito, aparece no Pleistoceno Médio. Portanto, como é que estamos à espera que eles tenham ética? E é por isso que eu não gosto.
Mas eles têm noção do eu outro. Eles têm noção
Ah,
do eu outro.
isso sim, isso sim. Isso
E
sim.
podemos imaginar que aí poderá estar já uma raiz da consideração do outro.
E está. É, está. Agora, nós temos noção do eu outro em nós próprios.
Ah, claro, evidentemente.
E
Somos dotados de.
essa descentração do sujeito, não é? Que
Sim,
é a
sim.
novidade evolutiva de
É
Homo sapiens.
completamente. É a reflexividade. Eles não têm.
Nem mais, nem mais. E a metaconsciência. Lá está, olha, isso merecia outro podcast.
Outro podcast. E a questão que eu deixo, que eu lhe deixo, Rodrigo, é essa internalização do eu outro necessita a linguagem? Necessita da linguagem ou não? Ou a criança que ainda não fala, mas criança que ainda não fala já tem acesso à linguagem. Como é que é?
Mas a criança que ainda não fala. Não tem noção de que o outro tem uma mente diferente da dele.
Pois não, não tem, não tem. Nessa altura não tem.
Eu
Nessa idade não
diria que
tem.
não é a linguagem, que é a capacidade de viagens mentais. Isto seria a minha aposta. Ou seja, eu penso que o que se passa, a nossa espécie tem uma coisa muito gira. Não, saiu um artigo aqui há uns anos que mostra nos caçadores-recoletores a primeira religião, entre aspas, que aparece é o animismo. Ou seja, tudo tem um duplo. Esta chávena tem um duplo. E os egípcios falavam disso. Falavam do Ba. O Ba é a alma livre dos egípcios. Do Ba de uma cidade, por exemplo. Depois aparece, ao mesmo tempo, o culto do xamanismo, que são as almas livres. O xamã que vai ao mundo dos infernos
Sim.
buscar a alma que se perdeu. E o culto dos antepassados. Ou seja, o antepassado que é imortal. Ora, a noção de imortalidade. E depois aparecem os deuses, etc. A noção de imortalidade, ela própria, depende da possibilidade de eu imaginar. Que há, quer em mim, quer no outro até é mais fácil, uma dissociação entre o corpo que morre e a intenção que fica, e um eu que fica. E
Chamada
é
alma.
essa, exata alma. E é isso que, penso eu, que constitui uma das especificidades humanas que nos diferencia de todos os animais. É claro que os animais não percebem a morte, mas nós percebemos. Percebemos. Aí é que está, não. Se a Marina.
Pois a
mensagem.
gente não consegue imaginar a morte.
Não, é impossível.
É muito
Basta
difícil.
ver isto, um ateu completo, que não tenha família, e há casos, antes de morrer, vai destruir os seus documentos pessoais para que mais tarde não vejam sobre ele coisas que ele não sabe. Só que ele estará morto. E se ele
Pois.
não acredita que há alma, aquilo não o afetará. Mas ele não consegue pensar assim. Como sabe, eu sou o próprio sou ateu. Não é? E, quer dizer, se me perguntasse, importas-te que mais tarde tu sejas apresentado como um monstro? Eu dizia, eu importo. Importo, é verdade que importo. Por exemplo, se me perguntassem, importas-te que o teu cadáver seja sodomizado? Importo, desculpem.
Pois.
Importo, não queria.
Não sei se isso tem a ver com a continuidade da alma, se tem a ver com a reputação junto daqueles que ficam e
Não,
têm
mas
o Rodrigo.
eu estou a tirar isso. Imagino que eu não tenho família, imagino que eu não tenho ninguém, como há casos.
Não tem amigos, não tem
Não
ninguém.
tenho amigos, não tenho, e que isto acontece daqui a, imagino, 300 anos. Aparece a minha fotografia e o meu nome. O nome é identitário, não
Ah, ok. O aspecto supersticioso, um bocado supersticioso,
é?
é isso?
É que eu imagino que
Nunca
no
se sabe.
futuro eu vou estar
Nunca
lá
se
para ver.
sabe. Melhor é
E é
prevenir.
isso, quer dizer, eu não consigo apagar o meu sujeito. Mas
Ok,
isto é outra
já
conversa,
percebi.
isto é outro
Isso é outra
tema.
conversa, outra conversa. Vamos ter que terminar, Rodrigo. Muitíssimo obrigada. Até muito breve.
Até muito breve, Marina.
Até breve.
Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade Fernando Pessoa.